ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com poucas nuvens. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 17 de janeiro de 2017. Febre amarela sobe para 152 o número de casos notificados em Minas Gerais. Casos seguem concentrados em áreas rurais. O tratamento é feito em um hospital da capital. A saúde da cidade. Novo secretário de saúde de Belo Horizonte, Jackson Pinto, fala quais são suas prioridades para os próximos 4 anos. Andar a pé. Colunista de questões metropolitanas fala sobre a caminhada como meio de transporte para se locomover pela cidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
Sobe para 152 o número de notificações de casos de febre amarela no estado. Até o momento, são 37 casos prováveis, sendo que 22 deles acabaram em óbito, de acordo com o levantamento feito ontem pela Secretaria de Estado de Saúde. Parte dos pacientes com suspeita da doença no interior está sendo direcionada para o Hospital Eduardo de Menezes, na Regional do Barreiro. Saiba mais na reportagem de Gabriel Martins.
Todos os 10 leitos de CTI, Centro de Terapia Intensiva do Hospital Eduardo de Menezes, estão reservados para pacientes com suspeita de febre amarela. Além disso, 32 dos 76 leitos de enfermaria estão reservados para esses pacientes. Atualmente, metade dos leitos reservados está ocupada. São 22 pacientes com quadros de febre amarela, sendo que 3 estão na CTI. São informações da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Todos os pacientes são do interior do estado. A Secretaria de Estado de Saúde não deu mais detalhes sobre como está sendo feito o atendimento desses pacientes. De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde, entre os 152 casos notificados, 40 deles resultaram em mortes. São 29 municípios com casos notificados em investigação, concentrado nas áreas rurais de Coronel Fabriciano, Manhumirim, Governador Valadares e Teófilo Otoni. O número de notificações é recorde no estado e já supera a epidemia que ocorreu na região da bacia do Rio Doce, entre dezembro de 2002 e março de 2003, quando foram 68 casos notificados, de acordo com o Ministério da Saúde. As cidades ficam na região do Vale do Rio Doce e do Mucuri. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, há 37 casos prováveis. Isso significa que os exames iniciais indicam um diagnóstico de febre amarela, mas ainda é necessário fazer uma investigação mais profunda para confirmá-los. Nenhum caso foi confirmado até o momento. A diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais, Maria Lúcia Barcelos, afirma que apesar do Hospital Eduardo de Menezes não estar preparado para receber essa demanda, o atendimento dos pacientes está sendo feito normalmente. A sindicalista afirma que o hospital está passando por problemas de infraestrutura.
O hospital não estava preparado para receber essa situação nova. E existe até uma grande insatisfação desses trabalhadores em função de uma jornada muito extensiva de trabalho. Tem uma obra que não foi terminada. Para você ter uma ideia, as redes de proteção contra o mosquito da dengue estavam todas rasgadas. Mas isso o governo do estado já providenciou a compra do equipamento. E ontem, né, inclusive, era até informar o sindicato que estava sendo instalado.
Também não ocorreram notificações de febre amarela em Belo Horizonte até o momento. Em 2016, houve uma notificação, mas o caso foi descartado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. 26 milhões em investimento no combate e prevenção à febre amarela foram liberados pelo governador Fernando Pimentel, que decretou situação de emergência nas regiões afetadas pela doença. A vacina é a principal forma de combate e prevenção da febre amarela. O estado deve receber 735 mil doses do Ministério da Saúde, totalizando um estoque de 1 milhão de vacinas. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que a vacina está disponível em todos os 150 postos de saúde da capital. Repórter Gabriel Martins.
Em nota, o Ministério da Saúde informou que vai dar apoio à medida preventiva da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo de vacinar a população de 26 municípios próximos a Minas. Segundo o Ministério, não há casos confirmados de humanos ou macacos infectados pela febre amarela no estado vizinho e que o Espírito Santo não apresenta risco, não é área de risco da febre amarela. O Centro de Saúde do Cafezal, no aglomerado da Serra, está com atendimento suspenso até a próxima quinta-feira. A decisão de fechar a unidade partiu da Prefeitura após 3 incidentes que colocaram em questão a integridade física de servidores e usuários. Segundo a Prefeitura, medidas estão sendo tomadas para que o atendimento ocorra com absoluta segurança. Inaugurar uma nova UPA nos próximos 2 meses e buscar recursos para o pleno funcionamento do Hospital Metropolitano do Barreiro são algumas das metas da nova administração municipal para a saúde. O novo secretário, Jackson Pinto, é médico, chefe da Clínica Dermatológica da Santa Casa de Misericórdia de BH e foi coordenador do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Em entrevista concedida à jornalista Paula Alckmin, ele aponta quais serão as prioridades do setor nos próximos anos e demonstra preocupação com o impacto da emenda do teto dos gastos públicos sobre o orçamento da saúde em BH.
Primeiro, eu queria perguntar para o senhor qual será a sua prioridade à frente da Secretaria Municipal de Saúde.
A prioridade mais racional é a valorização da atividade nos centros de saúde, na atenção primária. Essa é uma prioridade, inclusive, do Ministério da Saúde, partindo do princípio de que se as pessoas forem bem controladas em seus centros de saúde, cada vez menos precisarão de terem acesso às UPAs e, consequentemente, aos hospitais, reduzindo dessa forma não só a gravidade das doenças que elas vão apresentar, mas também do custo que essas doenças mais graves apresentam para a atenção médica.
Durante a gestão de Lacerda, a Prefeitura suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, alegando que esse aporte era uma obrigação do Ministério da Saúde e não do município. Sem recursos, o atendimento na pediatria foi suspenso. A Prefeitura vai voltar a repassar dinheiro para o hospital ou está buscando alguma outra forma de solucionar esse problema?
Na realidade, no convênio que cedeu o Hospital Risoleta Neves para a Universidade, não há previsão de repasse de dinheiro da Prefeitura para o hospital. A previsão é de que 50% do custeio seria feito pelo Ministério da Saúde, pelo Governo Federal, e 50% pelo Estado de Minas Gerais. A Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, entrou com esse dinheiro para ajudar a apagar o incêndio, né? Então não há, do ponto de vista legal, nenhuma obrigação de repasse de dinheiro da Prefeitura para o Risoleta. Mas nos preocupa muito a situação do Risoleta, de modo que nós estamos fazendo esforços para intermediar uma interlocução entre a Prefeitura, o Risoleta, o Ministério da Saúde e o Estado, para que essa situação seja resolvida.
Um outro problema é o Hospital do Barreiro, que tem só 20% da capacidade funcionando. Durante a campanha, Calil repetiu e usou como slogan a ideia de fazer BH funcionar. Como isso será feito no caso do Hospital do Barreiro nesse cenário de escassez de recursos, já que há um déficit estimado de 15 milhões para que a unidade opere em sua capacidade plena?
Existem várias maneiras disso ser feito. Nós estamos buscando recursos junto ao Ministério da Saúde. Eu já estive uma vez em Brasília, né, antes da posse, para tentar viabilizar isso. Esse assunto está sendo estudado pela Secretaria de Assistência à Saúde, mas também há possibilidade de outras formas de financiamento. Então a gente vai buscar dinheiro para viabilizar o funcionamento pleno do hospital, onde for possível buscar esse dinheiro, de modo que a população possa ser beneficiada, já que o hospital é de altíssima qualidade e tem um potencial de resolver vários dos nossos problemas de saúde.
Um tema que às vezes é pouco tratado, a saúde mental é outra área com grandes desafios para BH. Quem trabalha na área, especialistas do setor, apontam problemas como falta de itens básicos nos centros de referência em saúde mental, oferta menor que a demanda e descontinuidade no repasse de recursos financeiros. Qual será a política dessa nova gestão para a saúde mental?
A saúde mental não é diferente das demais áreas em que a Secretaria Municipal de Saúde atua. Ela merece tanta atenção quanto as outras áreas, né? Então, buscar os recursos no Ministério da Saúde para atenção exclusiva a essa área é uma atividade que a gente está fazendo, mas também intermediar com outras secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Cultura, mecanismos que possam viabilizar uma maior inserção do doente na nossa população. Da mesma forma, a capacitação contínua dos médicos e dos demais profissionais da área da saúde mental também está sendo contemplada. Então, são várias formas em que a gente pretende atuar para melhorar esse atendimento.
Em 2016, BH registrou mais de 150 mil casos de dengue, uma das doenças provocadas pelo Aedes, que transmite ainda Zika e chikungunya. Como a Secretaria Municipal de Saúde pretende lidar com o problema?
A questão do Aedes aegypti é muito mais importante do que se imagina, porque ações exclusivas de eliminação do mosquito por parte do serviço de saúde não serão suficientes para fazer com que isso aconteça. Se não houver um engajamento importante e permanente da população no combate ao mosquito, qualquer medida que a gente tomar vai ser temporária. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem de que é o esforço coletivo que vai nos levar um dia a diminuir ou a terminar com a alta incidência de doenças relacionadas ao transmitidas pelo mosquito, não só através de ações pelos agentes comunitários de saúde e de endemias, mas também pela atuação nas escolas, né, nas UMEIs, etc., conscientizando as crianças, principalmente, a levarem para casa esses conhecimentos de que não se pode deixar nenhum criadouro viável para o mosquito.
Segundo um relatório da Secretaria Municipal de Saúde de BH de 2015, mais de 20 mil pessoas aguardam cirurgias eletivas em BH. O que, deve ser feito para diminuir esse déficit?
Obviamente, pactuar com os hospitais e com os centros de atendimento de especializados para que eles possam aumentar o número de procedimentos realizados. A nossa ideia é pactuar com essas. Nós já tivemos reuniões com os diversos hospitais tentando pactuar novos tetos para a realização dessas cirurgias e de consultas especializadas. Então, eu acredito que num prazo relativamente médio a gente consiga resolver isso.
Durante a posse dos secretários, Calil disse que pretende inaugurar uma UPA, unidade de pronto atendimento, nos próximos 60 dias. Como que isso vai ser feito? Já há alguma informação mais concreta do que será essa unidade?
Nesse momento, essa informação ainda não está disponível. Os estudos estão sendo feitos para viabilizar junto à SUDECAP e à Secretaria de Obras adaptações em equipamentos que a gente já dispõe para viabilizar essa inauguração dessa UPA no prazo mais curto possível.
Já, por exemplo, onde que vai ser essa UPA, alguma informação desse tipo?
Como eu disse, nós já temos vários equipamentos que estão sendo estudados para viabilizar essa adaptação para transformar em UPA. Não sei te dizer ainda, nesse momento, especificamente qual seria a escolhida. Isso ainda demora um tempo para a gente definir.
O Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde manifestou preocupação com os impactos da emenda do teto dos gastos públicos sobre os orçamentos municipais de saúde. O argumento é de que o SUS já é subfinanciado e que os repasses federais podem ficar comprometidos com emendas, gerando sobrecarga para os municípios. Como o senhor vê o impacto dessa emenda aqui no caso de BH nos próximos anos?
Esse impacto nos preocupa muito, já que 2017 é o ano base que vai servir de cálculo para o investimento em saúde nos próximos anos. Mas é verdade que Belo Horizonte é uma das cidades, ou talvez a cidade com maior investimento per capita em saúde do Brasil. E se esse investimento for, se a gente conseguir manter o mesmo nível de investimento nos próximos anos, acredito que esse, podemos, de alguma forma, minimizar esse impacto. E, como eu te disse, existem outras possibilidades de financiamento da saúde, não exclusivamente dependentes de atuação do Ministério da Saúde.
Secretário, eram essas as minhas questões. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar sobre a política de saúde para o município de BH e nos próximos anos?
É que a nossa... Gostaria sim, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer que a nossa intenção é sempre trabalhar para que o povo consiga ter uma saúde de maior... uma atenção à saúde de melhor qualidade, de maior presteza, de maior cortesia e de melhor qualidade.
Dr. Jackson Pinto, secretário municipal de saúde de BH, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até lá, muito obrigado.
No site www.ufmg.br/rádio, nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa, você pode conferir a íntegra dessa entrevista com o secretário municipal de saúde, Jackson Pinto, e também a entrevista que foi veiculada ontem com a secretária municipal de educação, Ângela Dalben. Amanhã o entrevistado será o novo secretário do Meio Ambiente, Mário Werneck.
Educação.
O resultado final do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vai ser divulgado nesta quarta-feira. O INEP, Instituto responsável pelo exame, decidiu antecipar a divulgação prevista para a quinta, 19. No resultado, os candidatos vão poder saber quanto tiraram em cada uma das quatro provas do exame: Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Linguagem e Matemática, além da redação. Amanhã vai ser realizada uma coletiva de imprensa em que o ministro da Educação, Mendonça Filho, vai divulgar o calendário e regras do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que seleciona estudantes para vagas em universidades públicas com base na nota do Enem. O ministro Mendonça Filho já adiantou hoje que a partir deste ano de 2017, o Enem não vai ser utilizado para obter a certificação de conclusão do ensino médio. Isso vai fazer a separação do Enem com relação ao ENSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Então ele deve dar esses detalhes amanhã, né, na coletiva marcada aí para falar sobre o calendário do SISU.
Trânsito.
Um acidente no túnel da Lagoinha, que estava deixando o trânsito complicado no sentido centro, já foi resolvido, os veículos já foram retirados, a via já está liberada. Demais pontos, a cidade apresenta um trânsito tranquilo, a gente vê aqui um pouquinho mais de movimentação na Praça da Liberdade, mas sem retenções. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, coluna de questões metropolitanas fala sobre o hábito do Belo Horizontino de trocar o ônibus e o carro por andar a pé para economizar.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Segurança Pública.
A A Secretaria de Estado de Administração Prisional informa que o motim no presídio Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, foi controlado na madrugada desta terça. O tumulto começou por volta das 7 da noite de segunda, no pavilhão 2, quando presos atearam fogo em pedaços de colchões, lançando-os para os corredores. O protesto atingiu outros 4 pavilhões, mas os detentos não chegaram a sair das celas. 8 presos sofreram escoriações e um agente teve um corte no supercílio. Não houve fugas.
Ciência e tecnologia.
Após pressão da comunidade científica, o governo federal decidiu mudar a fonte do orçamento voltado para ciência, tecnologia e inovação. A Lei Orçamentária Anual, sancionada na semana passada, havia alocado R$1,7 bilhão na fonte 900, cujos recursos não têm previsão de origem. Tradicionalmente, os recursos para a área vinham da fonte 100, cuja origem é o Tesouro Nacional e são garantidos. Diante da manifestação de entidades científicas, o governo decidiu recuar e devolver o orçamento da ciência e tecnologia para a fonte 100. O montante deve ser destinado ao pagamento de bolsas e ao financiamento das organizações sociais que atuam no desenvolvimento da ciência.
Questões metropolitanas.
Belo-horizontinos estão andando mais a pé para fugir da crise. Para o colunista de questões metropolitanas, pesquisador do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, essa pode ser uma oportunidade para melhorar as ruas para os pedestres.
Professor Roberto Montemor, o jornal O Tempo publicou uma reportagem baseada numa pesquisa que disse que o belo-horizontino está andando mais a pé por conta da crise, está evitando pegar ônibus, evitando pegar táxi ou sair de casa de carro. Professor, essas explicações que são dadas de que a crise está obrigando as pessoas a andar mais a pé, ela é mais aceitável? O que o senhor acha desse movimento aí das pessoas que estão andando mais a pé?
Bem, pelo que eles dizem aqui, o tempo está diretamente ligado à crise. Então, as pessoas aumentam as passagens, as pessoas estão ampliando o percurso e fazendo várias coisas que faziam de ônibus ou de carro, fazendo a pé em função do preço da gasolina, que subiu muito, e o preço das passagens também subiu bastante. Então, a gente fala muito por aí, né, que crise em chinês é composto por 2 ideogramas, né, risco, perigo e oportunidade. Então, isso aí entra pelo lado da oportunidade, né? Quer dizer, nós estamos, em geral, num movimento grande no mundo, não é só no Brasil, né, para reduzir o uso de automóveis, melhorar as condições de transporte coletivo e aumentar tudo que é possível em termos de um transporte mais adequado, né, ou de uma mobilidade, vamos dizer, né, porque no caso não é nem transporte propriamente, mais adequado à cidade contemporânea. A gente, existe um certo consenso de que o uso abusivo do automóvel, dos veículos automotores, destruiu em muito a qualidade de vida nas cidades, criou problemas seríssimos de poluição, alguns casos trágicos, como é o caso da China e outros lugares do mundo, inclusive outras grandes cidades no Brasil, como São Paulo, etc. Enfim. Né? Todo esse andar a pé é ótimo, né? Desde que seja agradável, desde que seja seguro, né? Desde que seja adequado, etc. O que nós não temos nas nossas cidades em geral é condições adequadas para andar. Uhum. Minas Gerais, inclusive, tradicionalmente tem passeios extremamente pequenos, né? Muito pouco generosa com os pedestres, né? Belo Horizonte talvez seja a capital brasileira menos generosa com os pedestres que eu conheço. Não tem nenhuma área, de fato, completamente oferecida aos pedestres, livre de automóveis, livre de veículos, etc. Há um crescimento grande, pelo que eles dizem aqui, entre a pesquisa de destino 2002 e 2012, passa de mais ou menos de 28% para quase 33%, mas há também uma mudança na metodologia, então não se sabe exatamente até que ponto isso é influenciado pela mudança na metodologia, que reduz o tempo de deslocamento de 15 minutos para 5 minutos, né? E com isso mais caminhadas são contadas, né? Quando antigamente não era. E a outra questão é que, na verdade, existe uma tendência, né, a se valorizar isso do ponto de vista da qualidade de vida, das condições de saúde, etc., levando pelo menos até 2 quilômetros de distância os trajetos a pé.
E até é uma perspectiva diferente do que se coloca, né? Parecendo que as pessoas estão fazendo um sacrifício, mas pode se tornar um hábito positivo, né?
Sim, sim, sem dúvida. Na verdade, é visto já e reconhecido mundialmente, né, como sendo uma coisa muito positiva, né? Uma coisa desejável, que as pessoas caminhem mais, né, que as pessoas desloquem. Isso traz uma série de vantagens, né, do ponto de vista da saúde, né, de reduzir um pouco o sedentarismo, né, essa coisa da dependência do carro, enfim, de desafogo relativo tanto do transporte público quanto das condições viárias na cidade, uma valorização da descentralização. Quer dizer, quando você caminha a pé e você tem isso como prática, etc., você usa mais o que está no seu bairro, né? Usa a padaria, usa o banco, usa essas coisas com mais facilidade, fortalece esse processo de descentralização e criação de outras centralidades. Isso também é extremamente positivo. Olha a rua e tem uma outra relação com a rua, com as pessoas, com as edificações, né? Com uma outra perspectiva, né? Uma coisa que a gente faz quando está passeando, né? Quando você viaja para uma outra cidade, etc., o que você faz em geral é caminhar a pé, né? Caminha loucamente, né? Não está acostumado em geral, mas é assim que você conhece a cidade, é assim que você interage com as pessoas, né? Então, trazer isso para o cotidiano é uma coisa muito positiva, né? Uma coisa muito desejável. E, evidentemente, ao fazer isso, você também começa, de uma certa maneira, a cobrar, né, que seja mais agradável, né, que a paisagem seja agradável, que o caminhar seja agradável, que haja maior cuidado com os passeios, né. É um aspecto que a crise pode facilitar uma nova tomada de consciência, né, ou acho que é meio demais tomada de consciência, mas enfim, mas é um fortalecimento dessa prática que tem um impacto na mudança da inserção da gente na cidade. Né?
Professor Roberto Montemar, muito obrigado então pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na próxima terça-feira a gente retorna então com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Tá ótimo, Vinícius. Obrigado.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente no nosso site www.ufmg.br/rádio. 18ª vítima de chuva em Minas Gerais é confirmada pela Defesa Civil do Estado desde o início do período chuvoso em novembro. A vítima ainda não foi identificada, mas se trata de um homem de cerca de 5 anos que teria sido arrastado por uma enxurrada no município de Passos, no sul de Minas. Meio-dia e 58, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o legado de Obama para os Estados Unidos. Obama que se despede da presidência nesta semana.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Internacional.
Na próxima sexta-feira, dia 20, está marcada a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que significa a despedida de Barack Obama. E fica a pergunta, depois de 8 anos, qual o principal legado que Obama deixa para os americanos? Entre tropeços e acertos, ele tentou democratizar o acesso a planos de saúde, fortalecer os direitos das mulheres da comunidade LGBT e aumentar o controle de posse de armas. Mas não foram apenas pontos positivos que marcaram a trajetória de Obama na presidência. Acompanhe na reportagem de Samuel Souza.
Com certeza, Barack Obama já marcou a história dos Estados Unidos ao se tornar o primeiro presidente negro da nação. Em janeiro de 2009, ele foi empossado após derrotar o republicano John McCain, herói de guerra e ex-colega de Senado. Mas depois de 8 anos de mandato, qual é o principal legado que Obama deixa para os americanos? Ele assumiu em um contexto de grave crise e recessão econômica. Nessa época, Obama deu aval a um multibilionário plano para resgatar grandes bancos à beira de quebrar, mas depois marcaria sua presidência em termos econômicos ao impulsionar medidas de maior regulação contra Wall Street. Na avaliação do professor de política internacional da PUC-Minas, Ricardo Guise Corniglion, Obama combateu efetivamente o desemprego nos Estados Unidos.
Um dos fatores que ele vai ser lembrado vai ser exatamente ele ter recuperado a economia americana, gerando uma quantidade muito grande de empregos. A quebra do Lehman Brothers em 2008 deu início a uma recessão nos Estados Unidos, que levou o crescimento do país à taxa de 1%, 0,5%, coisa desse tipo, durante alguns anos. Depois a economia, gradativamente, ela foi se recuperando. Então, acho que isso é mérito do governo dele, né? A criação de empregos em larga escala, reduzindo bastante o desemprego nos Estados Unidos, aí em torno de 3 a 4 dígitos, 3 a 4 pontos percentuais.
Outro ponto que marcou a trajetória do governo Obama foi o Ato de Cuidados Acessíveis, também conhecida como Obamacare. A lei proíbe os planos de saúde a variar os valores dos planos de saúde com base no histórico clínico ou no sexo, se recusar a assegurar um paciente muito caro ou limitar a quantidade de reembolsos anuais. Em troca, a lei exige que qualquer pessoa localizada nos Estados Unidos, americana ou estrangeira, deve aderir a um plano de saúde sob pena de multa. Essa lei foi aprovada pelo Congresso americano em 2010 e entrou em vigor em 2014. Na análise do professor de política internacional da PUC-Minas, Ricardo Guise Corniglion, o Obamacare é uma das grandes conquistas sociais de Barack.
Funciona da seguinte forma: o cidadão ele é obrigado a pagar $75 por mês para ter acesso a esse plano de saúde. E quem não paga recebe uma multa. Mas esses $75, ele passa a ter acesso a uma gama de serviços de saúde que antes ele não tinha. Saúde é cara em qualquer país do mundo. E nos Estados Unidos, a saúde é mais cara ainda. Para você ter um acesso a uma saúde de qualidade, em bons hospitais, boas clínicas, é uma fortuna. 20 milhões de americanos pobres, com o Obamacare, eles passaram a ter acesso à saúde de uma forma muito mais inclusiva. Esse, eu acho que é um dos legados dele.
Os direitos das mulheres e da comunidade LGBT também receberam atenção durante o governo Obama. Desde 2009, ele assinou uma lei que abriu as portas para que as mulheres que experimentam a discriminação de pagamento busquem uma reparação legal. Já em 2010, com a liderança de Michelle Obama, o governo Barack iniciou uma campanha contra a obesidade infantil nos Estados Unidos. Além disto, Obama tornou-se o primeiro presidente em exercício a endossar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas apesar das tentativas de Obama, a questão racial no país pouco avançou. Ataques racistas e as recorrentes mortes de jovens negros nas mãos de policiais fizeram Obama anunciar uma série de propostas para aplacar a tensão e garantir respeito à população negra, mas as ações pouco obtiveram sucesso. Outras duas questões que avançaram pouco foram a reforma judicial para dar mais chances a condenados por crimes não violentos, como narcotráfico, e a pressão para limitar o acesso a armas. O professor da PUC, Ricardo Guise Corniglion, acredita que a campanha de desarmamento foi uma das maiores frustrações de Obama.
Nos Estados Unidos, permite que o cidadão americano tenha porte de armas, que ele compre armas de forma muito fácil. O que a gente vê na sociedade americana, essa matança indiscriminada de pessoas em boates, em escolas, em universidades, a gente não vê isso em outros países do mundo, não com essa mesma frequência e com esse mesmo número de mortes. Ele tentou impor um rigor maior no controle da venda e do uso e do porte de armas. Não conseguiu, porque o Congresso americano não deixou, o lobby lá da Associação Nacional do Rifle é muito grande, foi uma pena.
A tensão no Capitólio também marcou a era Obama. Com o acirramento entre democratas e republicanos, muitas propostas de Obama foram bloqueadas pelo Congresso de maioria republicana, como explica o professor da UNB, Universidade de Brasília, Antônio Jorge Ramalho.
Tornou muito difícil toda a sua gestão. O Congresso foi dominado pelo Partido Republicano com uma política muito mesquinha de impor derrotas ao governo, mesmo quando as propostas eram de interesse do povo americano. Então isso foi uma dificuldade com a qual ele soube conviver. Como um democrata, soube reconhecer os limites, avançar no que era possível. O próprio Obamacare, por exemplo, a proposta original era muito mais generosa, parcela mais pobre da população americana. e teve que ser recortado em função da minoria que ele tinha no Congresso.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse no próximo dia 20, sexta-feira, com produção de Vanessa Bugri, repórter Samuel Souza.
Agora, 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis lá no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins, Samuel Souza e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.